É ou não é o Distrito de Lisboa? Vila Franca de Xira. Eu não sei como é que está o hospital que um dia vai ser construído. Agora, como é que está os encerramentos da urgência pediátrica em Vila Franca? Sei, estão encerrados. Esse é um drama para milhares e milhares de utentes, em particular das crianças. Sra. Deputada, ainda sobre Leiria, sabe que... Eu queria responder diretamente à Sra. Deputada. Bom, não interessa. Peço desculpa. Mas a Leiria, o PCP teve jurados parlamentares recentemente e foi lá em Leiria. E talvez Leiria seja daquelas terras onde se pode estar literalmente sentado a não conseguir ver andar comboios. E, portanto, resolva-se muita coisa, faça-se muita propaganda, os problemas da vida aí estão para responder. E, Sr. Deputado, esta moção de censura é uma moção de censura ao Governo, à sua política, uma política com a qual nos confrontamos, mas é também uma moção de censura à agenda do Governo, aos objetivos do Governo. E isso é uma questão de fundo. Eu tive a oportunidade de perguntar, quando é que se trava esta política? É quando se consumar o assalto aos fundos da Segurança Social? É quando se alterar para pior as leis laborais? Mais tempo de trabalho, mais trabalho, mais horas, mais precariedade? É a essa altura? Não. Nós queremos travar esta política e essa agenda agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos então ao conjunto de pedidos de esclarecimentos ao Sr. Primeiro-Ministro e já foi aqui organizada a respectiva resposta por grupos. O primeiro pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Paulo Raimundo, precisamente do Partido Comunista Português, que dispõe até 5 minutos para formular o seu pedido. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, quem passou os últimos dias a afirmar que a moção do PCP era para salvar, a moção de censura do PCP era para salvar o Governo e para dispensar uma moção de confiança, deve estar agora ruído e a pensar, valeu a pena a moção de censura do PCP, que obrigou o Governo a vir a jogo, coisa que não tinha sido claro, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, na passada afirmação, no passado sábado. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, usando as suas próprias palavras, foram muitas as suas imprudências que arrastaram o país para o pântano de dúvidas e suspeitas que aí estão e se mantêm. Mistura de interesses particulares em negócios privados, quando se exercem funções públicas, como sabe, dão no que dão e o resultado nunca é bom e revelam uma evidente incompatibilidade com as responsabilidades que assume e que exerce. E daí só podem resultar compromissos e ligações. Percebemos as dificuldades de esclarecer o que não tem esclarecimento. Percebemos a impossibilidade de contrapor com uma situação que está clara e que é evidente. E como eu dali afirmei de cima, e se o Sr. Primeiro-Ministro se me permite, eu vou repetir, a questão não é saber o que o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer a partir de agora, a questão é saber o que foi feito até agora e o que foi feito até agora, Sr. Primeiro-Ministro, não podia efetivamente ser feito. E o Sr. Primeiro-Ministro também sabe que alterações de cosmética não resolvem esta incompatibilidade insanável com a qual nos confrontamos. Ainda assim lhe pergunto, acha mesmo que face àquilo que se conhece hoje, estamos ou não, no mínimo, perante uma grave imprudência da sua parte, uma grave imprudência claramente incompatível com as funções que exerce de chefe do Governo? Pensou mesmo que perante os factos o assunto ia cair no esquecimento? É que não há manobras que resolvam o inevitável? O seu Governo está derrotado, perdeu condições para governar. Sabe tão bem como eu que este é o desfecho inevitável e não há nada que o possa evitar e atrasar esta dramática, esta crise governamental é apenas arrastar o país para um pântano e descredibilizar a vida política nacional. A política do seu Governo não resolve os problemas do país, pelo contrário, como o PCP tem denunciado, acaba por contribuir para os acentuar e para os dificultar. Sr. Primeiro-Ministro, tivemos aqui na semana passada uma interpelação do PCP sobre a situação do país. Era um prelúdio desta moção de censura que hoje apresentamos. E da bancada do PSD vieram um conjunto de afirmações que me fizeram lembrar aquela sua célebre frase de que a vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito, muito, muito melhor. Luís Montenegro, 21 de Fevereiro de 2014. Foi isto. E nessa altura foi o que me lembrou logo essa sua afirmação, as intervenções da bancada e do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares também nesse mesmo dia. Sr. Primeiro-Ministro, não há nenhum país que possa estar melhor quando a vida das pessoas está mais difícil. Não há nenhum país que possa estar melhor quando os salários não chegam ao final do mês. Não há nenhum país que possa estar melhor quando as pessoas barram com urgências, com dificuldades ao acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Não há nenhum país que possa estar melhor quando não há casas que as pessoas tenham condições de pagar, nem sequer de arrendar. Este país dito melhor, pode ser para alguns. Eu admito que seja para alguns, mas não é certamente para a maioria do nosso povo. E o que nós precisamos é transformar, de facto, este país num país melhor. Mas um país, para ser melhor, tem que responder aos interesses, aos direitos, aos anseios da maioria, que são os que põem o país a funcionar, de quem trabalha uma vida inteira, dos jovens e daqueles que querem cá viver e trabalhar no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Rui Rocha, Iniciativa Liberal, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aqui chegados, eu creio que é o momento de fazer um balanço do que aconteceu nos últimos tempos. A primeira conclusão que creio que todos devemos tirar é que é desejável que quem exerce cargos políticos tenha uma vida anterior e tenha também uma vida depois de exercer esses cargos. Parece-me que é evidente que temos que chegar a essa conclusão. O segundo ponto é aquele que diz que a Spinum Vida Viva existe porque existe o Sr. Primeiro-Ministro. Claro. É uma empresa que foi criada por si, que angariou clientes para a Spinum Viva e que tem uma razão de ser na sua existência, que é o Sr. Primeiro-Ministro. É por isso que também depois se chega à terceira conclusão, é que um Primeiro-Ministro em funções não pode receber avenças, seja de forma direta ou de forma indireta. Não é aceitável que assim seja. O quarto ponto de conclusão é que a tese dos impedimentos é uma tese que não faz sentido. O Sr. Primeiro-Ministro tinha clientes nessa empresa de vária natureza, uns do comércio, outros da indústria, outros da educação. O Sr. Primeiro-Ministro não pode, obviamente, ser incompatível com todas estas questões. E, portanto, isso põe em causa também a tese do impedimento. E a quinta conclusão é que o Sr. Primeiro-Ministro, em toda esta matéria, foi o principal foco de instabilidade. O Sr. Primeiro-Ministro tinha uma decisão logo no princípio, logo quando assumiu funções. É se queria manter essa empresa em atividade ou se não a queria manter em atividade. Sr. Primeiro-Ministro, ninguém é obrigado a ser Primeiro-Ministro. Ninguém é obrigado a exercer as funções que o senhor exerce legitimamente. Foi eleito para isso. Mas era preciso, nesse momento, ter tomado uma decisão, precisamente porque a Spinum Viva existe, porque o Sr. Primeiro-Ministro era a pessoa que angariava a atividade e os clientes, e, por outro lado, porque não é possível receber avenças enquanto se é Primeiro-Ministro. Esta é, portanto, a situação em que estamos neste momento. E o Sr. Primeiro-Ministro é, de facto, o principal foco de instabilidade. Podia ter resolvido a questão no princípio, podia tê-la resolvido há uma semana, quando insistiu em levar as coisas neste sentido que agora aqui apresentou, mas o Sr. Primeiro-Ministro tinha oportunidade nessa altura de dizer que tinha havido uma interpretação errónea, que não se tinha percebido o problema e tentar, pelo menos, eliminar a Spinum Viva. O que é que está a acontecer neste momento é que, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro não o fez e são os próprios clientes, como a Sol Verde, que dizem que não querem ter nenhum tipo de relação com a Spinum Viva. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, se chegamos aqui, não é porque as oposições se tenham portado mal, não é porque as oposições tenham querido escrutinar demais o Sr. Primeiro-Ministro, não é porque os órgãos de comunicação social tenham feito mal o seu trabalho, não é porque exista uma cabala contra o seu Primeiro-Ministro, não é por nada disso. É porque o seu Primeiro-Ministro, nos diversos momentos em que teve a oportunidade de tomar decisões que faziam com que não acumulasse a sua atividade com o recebimento de avenças, não o fez. E não o fez por deliberação própria, por decisão própria, tendo ao longo do processo sido avisado em diversos momentos de que não era esse caminho. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro agora apresenta uma moção de confiança, tem toda a legitimidade para o fazer, mas não se livra de ser o principal foco de instabilidade deste país. É algo que vai ter que levar nos próximos tempos consigo e é algo que nós, obviamente, cá estaremos para lhe lembrar sempre que for oportuno. E a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Primeiro-Ministro, depois de todo este processo e todo este percurso, é se acha mesmo que as decisões que foi tomando, primeiro passar a Spinum Viva para outros familiares, agora passar a Spinum Viva para os mesmos familiares, tirando um familiar do meio. Se acha mesmo que isso resolve ou resolveu alguma coisa? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder a este primeiro grupo, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores deputados Paulo Raimundo e Rui Rocha, quero começar por vos agradecer as questões que suscitam. Em boa medida, elas cruzaram-se e dão-me a oportunidade e o ensejo de clarificar uma vez mais alguns dos temas que tanta curiosidade e escrutínio têm proporcionado. Desde logo, em primeiro lugar, não é por se repetirem muitas vezes incorreções, erros e falsidades que as coisas passam a ter os contornos que as pessoas que fazem essa repetição lhes querem atribuir. Eu não acumulei coisa nenhuma. Eu não recebi um cêntimo sequer de ninguém, e não é desde que sou Primeiro-Ministro, é desde que fui eleito e depois investido plenamente na função de Presidente do Partido Social Democrata. Que fique muito claro, de uma vez por todas, eu não sou nem fui avançado de ninguém neste período. Há uma empresa que tinha e tem uma atividade, que presta serviços, que se cobra por isso. O resultado dessa prestação foi até sendo acumulado, motivou também curiosidade, e eu expliquei no Parlamento a motivação desse resultado nunca ter tido outra finalidade que não aquela que está subjacente desde a sua criação no espírito de uma empresa familiar, tal qual aqui já expliquei há cerca de 15 dias. Mas há, contudo, uma questão que os dois deputados que intervieram colocaram que deve ser concretizada. E eu vou concretizar, Sr. Deputado Rui Rosca, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Eu não posso falar de todos os clientes, vou falar daquele que deu ainda mais celeuma, até na sequência de uma questão que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos aqui fez há 15 dias. O Grupo Sol Verde. O Grupo Sol Verde, só para que as pessoas saibam do que é que estamos a falar, explora várias áreas de atividade e tem a concessão das zonas de jogo de Chaves, de Espinho e do Algarve. No caso de Espinho, tem essa concessão desde 1974. Eu tinha um ano quando essa concessão foi atribuída. Essa concessão depois foi renovada em 1989 e foi prorrogada em duas ocasiões, em 2001 e em 2021, em ambas as circunstâncias pelos governos, por acaso, liderados pelo Partido Socialista, com certeza com muitas justificações. Na última circunstância, inclusivamente, por um governo liderado e constituído, entre outros, também pelo secretário-geral do Partido Socialista. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. No âmbito desta última prorrogação, havia um processo de reequilíbrio financeiro da concessão, porque não foi a Sol Verde, foram todas as concessionárias, foram confrontados com o encerramento da atividade, por força do Covid. Os casinos estiveram fechados, a atividade esteve impedida e, naturalmente, que os concessionários pediram ao concedente: se não me des a oportunidade de eu ter a minha atividade, eu tenho que ser compensado por isso. Houve um acordo. No âmbito desse acordo, entre outras coisas, houve uma decisão de remeter para um tribunal arbitral